Rádio Fiscar Notícias.
CPFL Paulista investe mais de R$ 66 mil na modernização do sistema de iluminação da UFSCar.
Pesquisa revela que canela e água sanitária são eficazes no controle de doenças da alface.
Curso de Engenharia Agronômica do Campus Lagoa do Sino da UFSCar recebe avaliação positiva do Ministério da Educação.
E alotécnico é indispensável para o avanço de muitas pesquisas. Você sabe o que ele faz? Descubra aqui na Rádio Fiscar.
Confiéis lança sua própria rede de TV de apoio à inovação.
Profissionais de comunicação debatem os desafios da informação em São Carlos.
Museu da Ciência, professor Mário Tolentino, participa do projeto Ciência nas Escolas.
Schwarza, apresentador do canal Poligonautas do YouTube, fala sobre os benefícios da exploração espacial no nosso dia a dia em palestra na UFSCar.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 17 minutos desta segunda-feira, dia 11 de junho.
A CPFL Paulista, distribuidora de energia, que atende mais de 4 milhões de clientes no interior paulista, investiu quase R$ 66.500 na modernização do sistema de iluminação da UFSCar. A empresa substituiu 1.295 lâmpadas fluorescentes e reatores por sistemas a LED, que são mais econômicos e mais eficientes.
A expectativa é que a iniciativa financiada com recursos do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica traga economia de 129 megawatts-hora por ano. Esse volume de energia é suficiente para abastecer aproximadamente 53 famílias com um consumo mensal de 200 kW por ano.
A iniciativa, além de contribuir com a sustentabilidade financeira da universidade, ao reduzir o valor da conta de luz, o projeto também colabora com o meio ambiente, evitando a emissão de 12 toneladas de gás carbônico, o equivalente ao plantio de 72 novas árvores.
Abre aspas, esse tipo de obra no sistema de iluminação possibilita ao cliente uma redução nos gastos com a conta de energia, bem como na reposição de lâmpadas queimadas. Isso é possível, já que o modelo LED possui vida útil 5 vezes maior que a da tecnologia atual, explica o gerente de eficiência energética da CPFL Energia, Felipe Henrique Zaia.
Vamos mudar de assunto, pois uma pesquisa realizada na UFSCar demonstrou que extratos feitos a partir da casca de canela, assim como a água sanitária, são eficazes no controle de doenças em plantas.
O estudo foi realizado em alfaces por Camila Carmelo, graduada em agroecologia pela universidade, sob orientação do professor Jean Carlos Cardoso, docente do Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal da instituição, e detalhou a capacidade de germinação da alface após o tratamento com esses extratos.
Após a realização de testes, a pesquisa comprovou que o uso desses produtos no controle de doenças pode substituir a aplicação de fungicidas convencionais. O extrato de canela inibiu completamente o crescimento da colônia do fungo patogênico que foi isolado em plantas de alface doentes. Abre aspas. Também obtivemos bons resultados com os testes feitos com água sanitária, destacou Cardoso.
De acordo com os pesquisadores, o mecanismo de controle de doença a partir de extratos de plantas ainda é pouco conhecido na literatura, mas está associado à capacidade de que algumas espécies vegetais têm de produzir compostos com atividades antibióticas, controlando micro-organismos patogênicos.
Abre aspas. É um sistema de defesa natural que algumas plantas desenvolvem. Esses extratos com capacidade de controle de fungos são chamados de fungicidas botânicos. Esses componentes são responsáveis pelo sabor e pelo cheiro da canela. E, além disso, eles contêm propriedades fungicidas comprovadas, explicou o professor.
Segundo a agroecóloga, o preparo da solução com os produtos analisados na pesquisa é simples e os melhores resultados foram obtidos na proporção de 5 gramas de casca de canela em 100 ml de água. Os pesquisadores explicam que essa solução deve ser colocada em aquecimento e mantida a 100 graus por 5 minutos. Em seguida, a solução é filtrada em um filtro de café, podendo ser pulverizada ou aplicada nas sementes de alface antes do plantio. No caso da água sanitária, basta diluir 5 ml da solução em 100 ml de água e, em seguida, realizar o tratamento das sementes por 20 minutos.
Além de ter uma simples aplicabilidade, a utilização de produtos naturais e também de uso doméstico, ou seja, aqueles que têm baixa toxicidade, se mostra como uma alternativa para o controle de doença de plantas.
Abre aspas, o uso desses produtos de fácil aquisição para conseguir esse tipo de controle é de grande relevância, em especial para a agricultura orgânica, na qual não é permitida a aplicação dos fungicidas convencionais, afirmou a Camila.
Até o momento, os testes foram realizados pelos pesquisadores em condições de laboratório. E agora é necessário aplicá-los também em condições de campo, para que se possa substituir de fato os fungicidas atuais, finalizou a pesquisadora.
E o Ministério da Educação, o MEC, concluiu recentemente a avaliação do curso de Engenharia Agronômica do campus Lagoa do Sino da UFSCar para o seu reconhecimento, tendo recebido a nota 4 em uma escala na qual a máxima é 5. Foram analisadas a organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.
A comissão de avaliação designada pelo MEC esteve no campus Lagoa do Sino entre os dias 7 e 10 de março. Em seu parecer, destacaram-se de forma positiva o apoio ao aluno, o quadro de professores e também a atuação da coordenação do curso, que receberam todos estes nota máxima na avaliação.
O coordenador do curso, Valdir Sintra, de Jesus Júnior, avalia a nota recebida como muito positiva, dentro das expectativas para um curso ainda em implantação em um campus com apenas 4 anos de funcionamento. Segundo o docente, a coordenação do curso, juntamente com a comunidade de Lagoa do Sino, pretende trabalhar em conjunto para que, muito em breve, o curso receba nota 5.
Abre aspas. Buscaremos melhoria dos pontos que receberam menores notas, como, por exemplo, melhoria da infraestrutura da biblioteca e aquisição de novas bibliografias que atendam ao projeto pedagógico do curso. Tais demandas serão encaminhadas e discutidas com a administração superior da universidade, registrou o professor.
A estudante Flávia Ferreira, que ingressou na primeira turma de Engenharia Agronômica e está cursando o último ano da graduação, ressalta a qualidade do corpo docente.
Abre aspas. São excelentes, todos com doutorado e com exemplar didática, permitindo ao aluno entender por diversas maneiras o conteúdo apresentado. Além disso, devido ao contato mais próximo com os professores, estes estão sempre disponíveis para sanar as dúvidas, avaliou.
A estudante também destaca algumas vantagens do campus estar sediado em uma fazenda produtiva, abre aspas. A estrutura do campus permite aos estudantes de engenharia agronômica adquirir e aplicar os conhecimentos de maneira prática e única. Muitos alunos, além das aulas ministradas em campo, têm a grande oportunidade de conduzir experimentos de cunho científico em campo, conta Ferreira.
Inúmeras transformações tecnológicas e sociais vêm alterando o cenário agrícola nos últimos anos, também assim como o agrário e o agroindustrial brasileiro, que estão em consonância aí com uma forte demanda por produtos agroalimentares. E é nesse contexto que se configura a área de engenharia agronômica, que é responsável por direcionar o desenvolvimento agropecuário às exigências econômicas, sociais e também ambientais.
O curso de engenharia Engenharia Agronômica do Campus Lagoa do Sino da UFSCar visa, assim, formar profissionais capazes de gerar e aplicar conhecimentos científicos e técnicas agronômicas que buscam agricultura racional, sustentável e integrada, associando sistemas produtivos, vegetais e animais.
Para isso, os alunos recebem uma sólida formação científica e humana, que é capaz de desenvolver uma consciência social, econômica, cultural e também crítica de atividades pertinentes ao seu campo profissional, de modo que assim eles são orientados para atuar no sentido de proporcionar um desenvolvimento sustentável e também contribuindo para a melhoria da vida das pessoas do campo e, claro, da sociedade como um todo.
O profissional de engenharia agronômica formado pela UFSCar será capaz de compreender os processos ecológicos que são associados aos sistemas alimentares e reconhecer se integrar as relações sociais que ocorrem nesses sistemas para identificar e contribuir com os agentes envolvidos.
A atuação desse profissional também pode se configurar na avaliação de riscos e na identificação de oportunidades para a melhoria dos processos produtivos, assim como na análise e no planejamento de futuras intervenções e de perturbações aos agrossistemas. Há também na produção de alimentos com foco na preservação, na recuperação e na utilização de forma sustentável dos recursos naturais.
Saiba mais sobre o curso em www.lagoadocino.ufscar.br.
16 horas mais 28 minutos. Agora uma pergunta. Você sabe o que faz o hialotécnico? Não? Então aqui vai uma dica. Para o avanço de muitas pesquisas, o trabalho desse profissional faz toda a diferença.
E quem nos traz a resposta é a jornalista Kelly Godoy. Ela conversou com o Elton Cita, professor do Departamento de Química da UFSCar, com o Ademir Sertori, o hialotécnico da universidade, e com Karina Lupetti, diretora do Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica aqui da instituição. Vamos ouvir.
Em praticamente todo o laboratório, ele apresenta presença garantida. No de Química, então, o vidro é item essencial para as pesquisas.
Tanto que várias vidrarias recorrem, elas levam o nome de quem inventou a vidraria. Então, o copo de Becker, na verdade, foi em homenagem ao Becker. O Erlenmeyer, ou Kitasato, que é uma variação dessa, também recobre ao cientista que começou a utilizar.
Alguns podem até ser comprados prontos.
Um balão, um Becker, Erlenmeyer, esses produtos a gente pode comprar diretamente das fábricas e utilizar no dia a dia. Entretanto, muito das vidrarias que a gente precisa, dos equipamentos, são específicos. Então a gente não encontra isso no mercado.
Cada etapa do estudo pode exigir vidrarias diferentes.
Muitas vezes a gente está com a pesquisa já voltada para uma aplicação. Então, o volume que eu estou interessado em utilizar são volumes maiores, 10 litros, 50 litros. Isso demanda que as peças do meu sistema sejam maiores. Entretanto, muitas vezes a pesquisa ainda em nível fundamental, se agentes são muito caros ou se eu estou testando um produto de uma síntese em que o rendimento é muito baixo, eu vou trabalhar aí com 0,5 ml, muitas vezes nem isso. Então, todo o meu sistema que antes caberia nos 50 litros, agora tem que está contido dentro desse 0,5 ml. Então a gente precisa de tudo em miniatura.
E todas as peças com medidas específicas são feitas pelo vidreiro.
Sempre socorrendo a gente, ele até brinca que a gente sempre chega lá com pressa, né? Nunca chega adiantado. Mas em geral é isso, a gente está trabalhando e as coisas quebram. E é acidente, não tem como prever. E, por exemplo, uma vez eu estava montando um sistema que era novo, e quando eu fui colocar a última peça, eu apertei demais e todo o vidro quebrou na minha mão.
Então vamos conhecer quem conserta tudo e também desenvolve os equipamentos na UFSCar.
Eu fui o primeiro office boy do DEMA, da Engenharia de Materiais e da Biologia. Isso foi em 72. Depois, com a sequência de carreira, eu fui para uma oficina mecânica, né, que era uma oficina, e lá que começou a vidraria. Isso foi em 74, 75, e comecei a trabalhar com vidro em 76. Agora, aqui é a minha vida, né? Eu não consigo me enxergar, me vendo fazendo outra coisa, nem em outro lugar. Essa daqui, a minha relação com a universidade é assim, tipo, uma relação de troca, de gratidão, né?
O Ademir já pode se aposentar, mas continua contribuindo para o desenvolvimento de várias pesquisas, principalmente nas áreas de química, biologia, engenharia química e física. O trabalho exige concentração e muita paciência. Saber a temperatura correta e como manusear cada tipo de vidro é fundamental para o trabalho. Aqui, uma espiral é feita de forma bem artesanal.
É um caninho, né? E a única coisa serve como modelo para você colocar e o resto é tua mão. Você que determina os espaços, o tempo, chama o espaço de vidro que você pega para poder que ela faça.
Nesse espaço são encontrados vidros de todas as formas e tamanhos. Alguns bem finos, outros até parecem bolhas de sabão. E com mais de 40 anos de experiência, Ademir também ajuda a divulgar a ciência pela arte. É ele quem faz os instrumentos de vidro do grupo Sons Vítreos da UFSCar. Por isso, é um espectador para lá de especial.
Apesar de fazer parte desde o início, né, desse processo, é a primeira vez que eu estou aqui acompanhando ele, já acompanhei por vídeo e tal, mas aqui é a primeira vez.
E são muitos os instrumentos que saíram da oficina de vidraria. Xilofone, chequerê, calimba, triângulo, flautas e até um berimbau. E sabe como surgiu essa parceria?
Eu conheço a Ademir desde a minha graduação, né? Eu fiz química aqui, então ele me salvou várias vezes, fazendo meus reatores ali nos meus sistemas de química analítica. E com certeza era ele a pessoa ideal assim para ajudar a gente nessa construção. Então, não sei tocar, não sei afinar, mas falei: Ademir, você consegue olhar e você consegue reproduzir, né, o que está ali no desenho ou o que está ali em 3D. Afinar, a gente chama um luthier para ajudar, né? E foi isso. Então é uma equipe muito legal que se juntou aí para montar esses sons vítreos.
Qualquer instrumento que você vai fazer, você tem que partir com técnica diferente, né? É sempre um desafio, né?
Desafio sempre superado pela dedicação.
Faço parte dessa equipe, né? Então, para mim é sempre um prazer estar aqui e estar inovando, né? E digamos que eu faço parte dos bastidores, né? Não estou à frente desses artistas. A minha arte é outra.
Uma arte tão bela quanto a dos músicos. Tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
E o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, o CONFIES, lançou a sua própria rede de TV de apoio à inovação. Ela pode ser acessada pelo site www.tvconfies.confies.org.br. Segundo o presidente do Confies, Fernando Peregrino, a ideia surgiu da necessidade das fundações de divulgar os seus trabalhos para a sociedade.
Abre aspas. Há um grande desconhecimento da sociedade e de certas instituições do papel das fundações de gerenciar mais de 20 mil projetos de pesquisa por ano. Felizmente, a internet oferece tecnologia suficiente para montar uma rede de televisão sem grandes burocracias, comemorou Fernando.
A rede de TV Confies conta com a participação de 15 fundações de apoio a instituições de ensino e pesquisa espalhadas por todas as regiões do país. Na plataforma também vão ser exibidas palestras e cursos. Para o presidente do Confies, a rede de canais significa uma quebra de paradigma que coloca o Conselho na vanguarda do sistema de ciência e inovação.
Abre aspas. É uma rede de apoio ao desenvolvimento de inovação. Afinal, muitas tecnologias desenvolvidas nas universidades sequer são conhecidas de empresários, governos, agentes públicos e outros usuários. E, portanto, nunca se transformarão em novos produtos e serviços se não forem divulgadas, ressaltou.
E a comunicação passou por muitas mudanças nos últimos anos. E para discutir essa evolução profissionais da área estiveram reunidos no Shopping Iguatemi, aqui em São Carlos, compartilhando suas experiências e também debatendo os desafios da informação.
Durante o evento Comunicação 360 Graus, foram abordados marketing digital com a apresentação de alguns casos de agências e ainda o que é realmente importante importante quando se fala em influenciadores digitais.
A Luína Almeida esteve por lá e nos traz mais informações. Ela conversou com a gerente de marketing Renata Martins, com Estevão Soares, consultor de estratégias digitais, com Carlos Carvalho, presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Vamos ouvir a entrevista.
Quem conversa conosco é Renata Martins, que é gerente de marketing do Shopping Iguatemi. Quais os objetivos desse evento?
Bom, o objetivo é falar desse tema tão amplo, comunicação, que atinge todos nós, presente, acho que na nossa vida, 24 horas por dia. E o bacana é que não é só a comunicação, ou a digital, ou a comunicação corporativa. É um evento mesmo 360. Então, a gente já teve o fórum aí do Carlos, né, e da Juliana falando das propagandas, do mundo corporativo. Depois a gente tem agora teve o Estevão falando do digital. Então, é esse evento aí que fala desses diversos meios de comunicação e que a gente vem cada vez mais em transformações e como conviver com todas elas, né? Porque, acredito eu, como cliente, todas são importantes e uma complementa a outra. E o evento também, né, ele começou quando a gente quis homenagear a toda a imprensa, né? Parabéns a todos que trabalham no meio. Para o dia 1º de junho foi o dia da imprensa. Então, esse foi o objetivo inicial. Começar parabenizando a toda a imprensa aqui de São Carlos.
Não sei se é possível dar uma palhinha, mas quais os planos, quais os projetos futuros?
Bom, o evento nos surpreendeu aqui, 360. Então, com certeza é um evento que a gente, né, com o apoio aí que a gente teve com o T, seu H, todos os nossos apoiadores, para entrar no calendário do shopping. E além do evento, né, já aproveitando também, o shopping tem um calendário de eventos aí para toda a família. Então, é só consultar lá no site do Iguatemi para saber de toda a programação que a gente preparou.
E conosco, Estevão Soares, que é consultor de estratégias digitais. Durante sua fala aqui no evento, você comentou muito sobre as redes sociais e que algumas até já estão, vamos dizer, falecidas. O Facebook, ele ainda é a principal rede social ou já tem outra mais relevante?
Essa é uma resposta delicada porque ela vai depender de cada negócio. Eu não acredito que nenhuma das grandes principais redes, elas são inúteis, né? Mas para nicho como Snapchat, Twitter, Pinterest e até o LinkedIn, né? Porque acaba pegando um nicho. Elas são isso, elas são uma rede para um nicho e para alguns negócios não faz sentido estar lá, mas para outros fazem. O Facebook ainda é a maior rede, ainda é a rede que oferece a melhor quantidade de ferramentas para quem é profissional de marketing atingir o público, trabalhar e ter dados, coletar dados, enfim. É o que, em termos de ferramentas, assim, é o que permite a gente atingir o maior número de pessoas com as melhores ferramentas. O alcance hoje do Facebook é maior do que o alcance da Rede Globo em território nacional, né? Em termos de anúncio, né? De acordo com o reporte da própria Globo. Então, eu acho que é uma rede extremamente relevante, apesar de algumas pessoas agora terem a sensação que o Instagram é a grande rede. Eu acredito que o Instagram é a grande próxima rede, né? Mas o Facebook ainda tem um domínio muito grande, salvo em alguns nichos, por exemplo, moda, onde o pessoal vai direto pro Instagram, porque é a rede muito visual, faz todo sentido. Então, eu achei isso muito caso a caso, mas se a gente for olhar o cenário macro, primeiro lugar, Facebook, segundo lugar, Instagram, com certeza.
Ainda falando de Facebook, então, as pessoas têm muito interesse em conseguir seus seguidores. O que funciona pro Facebook? Textos? Textão? Isso funciona?
Textão com imagem tem funcionado muito bem, tá? É um pouco contra-intuitivo, mas a gente vê um engajamento bem alto de texto com imagem. Então, acho que tem uma oportunidade grande hoje, a maior de todas, é trabalhar com vídeo ao vivo, porque o Facebook claramente está empurrando esse conteúdo, ele notifica as pessoas, e porque aumenta a retenção, assim, vamos entender o Facebook, ele está no jogo de retenção. Quanto mais tempo você passa dentro da rede, mais anúncios você vê e mais ele ganha. Então, o Facebook quer que você fique lá dentro.
Só para esclarecer, retenção é segurança. Segurar o público.
Isso. Manter o público navegando dentro da rede. Então, se você está assistindo um vídeo ao vivo, você tem a oportunidade de ser impactado por mais publicidade e isso traz números melhores para o Facebook, porque retenção hoje é uma das principais métricas para qualquer rede social. Então, o vídeo ao vivo, o áudio ao vivo, tudo que é ao vivo faz isso. Texto longo com imagem também faz isso. Então, ao contrário do que muitos negócios pensam, que é só você postar algo curtinho porque você não quer interromper, quando você acerta o público, ele realmente quer entender o que você tem para falar. E esses outros formatos têm tido dá bastante resultado, assim.
A gente falou, então, no que deu certo no Facebook, o que não funciona, qual é a falha no marketing digital?
A maior falha é trazer um modelo onde você acha que você sabe e não acredita no que o público está te dizendo. Então, hoje é muito padrão eu produzir um conteúdo e achar que aquele conteúdo é bom e eu julgar aquele conteúdo. O que funciona é deixar o público julgar. Se não tem engajamento, se não tem distribuição, muda o conteúdo, muda a distribuição. Nada que é estático demais funciona. Uma coisa muito interessante para citar aqui é que algumas coisas funcionavam antes e não funcionam mais. Tipo, aqueles posts com clickbait, com pegadinha, sabe? Ah, uma menina vai atravessar a rua. O que acontece depois é extraordinário, sabe? Esse é o tipo de post que o Facebook já detecta e ele já automaticamente penaliza esse post. Então, tudo que é muito popular, as pessoas começam a explorar, depois de um tempo o Facebook começa a penalizar. A gente viu isso muitas vezes, antigamente, com posts, curta e compartilhe. Você pode ver, você quase não vê mais esse tipo de post das marcas, porque não funciona mais. Então, o Facebook, ele é muito ativo nesse sentido de quando as marcas começam a explorar alguma coisa nesse tipo para gerar engajamento, normalmente falso, né? Ele atua para penalizar, entre aspas, isso.
E agora, Carlos Carvalho conversa conosco. Ele é presidente executivo da Abracom. Durante o evento, você disse que não há áreas tão definidas na comunicação. Todo mundo está fazendo um pouco de tudo. Mas os cursos de formação universitários ainda têm um currículo muito rígido. Como que o profissional pode se preparar?
Olha, a educação formal, ela é muito importante. Efetivamente, você tem razão, os currículos são muito rígidos. Eu fui integrante da comissão de consultores, enfim, de pessoas do mercado que o Ministério da Educação ouviu na reforma curricular, mas a gente foi voto vencido. O mercado queria um currículo mais humanista, mais ligado na formação do profissional para as áreas de psicologia, economia, gestão, e que tivesse menos caráter técnico, porque a técnica muda. Um estudante de jornalismo que aprendeu diagramação nos anos 80, tudo que ele aprendeu não existe mais. Um que está aprendendo hoje sobre o que é redes sociais hoje, daqui a 5 anos, talvez seja completamente diferente. Então, a parte técnica a gente aprende no dia a dia do mercado. O que é necessário é ter uma capacidade de leitura das coisas, dos fenômenos da sociedade. Então, o que eu acho no estado atual das coisas, com uma possibilidade muito remota de haver uma nova mudança curricular nos próximos anos, porque ela é recente, é que o profissional e o estudante de comunicação, ele faça a sua educação formal, ela é realmente importante. Tem coisas muito boas nas faculdades de comunicação, mas que ele fique atento a leituras, a cursos livres, ao que as entidades como a Abracom, a Berge, o IAB e outras entidades do mundo da comunicação hoje oferecem muitos cursos, alguns deles, muitos deles gratuitos, online também, e especialmente leiam muito sobre as tendências do que está acontecendo na comunicação. Mas eu acho que uma mensagem importante, tenham-se menos a técnica. É importante aprender a técnica, mas a gente tem que se ater à capacidade de fazer conexões, de fazer uma análise de conjuntura, de ter pensamento estratégico. Isso se aprende lendo literatura, indo ao cinema, indo a museus de arte. São essas coisas que vão dando repertório para o estudante e para o profissional.
Você também lembrou da internet, que ela veio e mudou tudo no cenário da comunicação e também em outras áreas. E os meios tradicionais como a TV e o rádio, agora com a internet, eles se tornaram obsoletos?
Não são obsoletos. Eles estão passando por transformações. Alguns podem deixar de existir no formato que a gente tem hoje. É o caso do impresso. Muitos estão migrando para plataformas digitais, mas com uma lógica de conteúdo, de profundidade, de textos longos. Textão não é um problema, se ele for bom. Porque a gente vê aquela coisa, alerta de textão, as pessoas não querem ler. Tem que ler textos longos, tem que ler análises profundas. A gente não pode ficar só no superficial. Então, os veículos tradicionais têm que se reinventar. Muitos deles estão passando para outras plataformas. Quer dizer, emissoras de TV estão indo para o mundo do streaming. Você já não vê o jornal, o telejornal, no horário em que o telejornal te obriga a ver. Com os problemas de mobilidade nas cidades, médias, grandes, em tudo, você não está no horário possível para ver o jornal. Ele tem que estar disponível, as matérias tem que ficar ali, você tem que ter uma interação maior. Então, a gente passa por uma transformação, mas não por um período de decretar a morte de nada. São transformações e não mortes.
E os números mostraram que a televisão ainda é o principal meio de informação.
Sem dúvida, a TV aberta, né, que é o dado que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e o Ibope apuraram, ainda é o primeiro e o segundo lugar onde as pessoas se informam mais. Mas há uma migração cada vez mais forte, quer dizer, plataformas como Netflix, NetTV, os plays, né, Google Play e tudo mais, estão levando as pessoas para assistir vídeos e filmes e tudo mais em outros ambientes. E são momentos em que a audiência das TVs tradicionais cai, porque hoje praticamente quem tem um celular e um Wi-Fi, um acesso a uma banda razoável, consegue ver outros conteúdos que não só aquele que era quase que obrigatório da TV aberta. Mas ainda assim, a TV aberta tem um grande impacto e vai continuar tendo por muito tempo.
16 horas mais 45 minutos aqui na Rádio Fiscar e o Museu da Ciência, professor Mário Tolentino, já está participando do projeto Ciência nas Escolas e agora conta com pôsteres que vão espalhar o conhecimento. Os painéis foram instalados nessa semana e compõem o acervo da instituição.
Os pôsteres apresentam, dentre outros, temas voltados para o meio ambiente, vida saudável, desenvolvimento sustentável, além de homenagear cientistas brasileiros e estrangeiros mundialmente conhecidos.
No Museu da Ciência, a homenagem está sendo para o cientista Oswaldo Cruz, sanitarista que mudou a saúde pública no Brasil nos anos de 1900. Abre aspas, ele inaugurou a pesquisa científica no Brasil publicando artigos sobre microbiologia, enfrentou a febre amarela e a varíola. Precisa ser lembrado, disse o professor José Galizia Tundizi, secretário de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia aqui de São Carlos.
E continuou, abre aspas, o Museu da Ciência é um espaço de educação e de convivência com temas de ciência, tecnologia e artes e não poderia ficar fora desse projeto importante. Nosso objetivo com isso é proporcionar um conhecimento mais amplo de informações científicas e tecnológicas, afirmou Tundizi.
Para quem ainda não conhece, o Museu da Ciência tem um grande acervo voltado para a ciência, para as tecnologias e também para as artes. O espaço oferece conhecimento em todas as áreas da física, como a ótica, a mecânica e ondulatória. Todos os experimentos que estão lá no museu são interativos e o público pode aprender e mexer nos objetos com a orientação dos monitores. Além disso, o museu tem um grande acervo de paleontologia.
Abre aspas, temos em nosso museu o único xixi de dinossauro do mundo, a menor e a segunda maior pegada de dinossauro do Brasil, um tatu gigante com 12 mil anos. Somos considerados o melhor museu brasileiro em quinofósseis, contou o diretor do museu, Paulo Roberto Milanês.
O Museu da Ciência, professor Mário Tolentino, fica ali na Praça Coronel Salles, na esquina da Avenida São Carlos com a Rua Major José Inácio. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde e na quarta-feira o museu fica aberto até às 8h30 da noite. As visitas de escolas ou outros grupos precisam ser agendadas pelo telefone. Anote aí, é o 16-3307-6903.
E uma última informação, amanhã, dia 12 de junho, o Observatório Astronômico da UFSCar recebe Schwarza, apresentador do canal Poligonautas do YouTube. Ele vai falar sobre os benefícios da exploração espacial no nosso dia a dia. Será que vale a pena a quantidade de recursos investidos nas missões?
O Poligonautas foi criado em 2011 e fala de astronomia e outros temas de ciência, sendo um dos maiores canais brasileiros na área. Tem mais de 700 mil pessoas inscritas e 100 milhões de visualizações.
A palestra começa às 6h30 da tarde e logo após será realizada a observação astronômica com visão dos planetas Vênus, Júpiter e Saturno, além de nebulosas e aglomerados de estrelas.
A visão dos planetas está condicionada à situação do tempo amanhã no final da tarde. O observatório da UFSCar fica aqui na área norte do campus São Carlos da Universidade e o acesso é ali pelo estacionamento do Departamento de Computação. A palestra e a observação são de graça, qualquer pessoa pode participar e não precisa se inscrever. Porém, há um limite de 40 vagas e, por isso, os ingressos vão ser distribuídos a partir das 5h30 da tarde. Cada pessoa pode retirar apenas um ingresso. Tem mais informações no Facebook do Observatório da UFSCar, em facebook.com/observatorio.ufscar. E o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.